Você sabe que na última sessão foram abordados na Câmara de Vereadores algumas ações envolvendo o Banrisul e o Correio. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. O vereador Juarez Lorenzon foi quem levantou algumas questões nesse sentido. Vereador Juarez, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A gente está aqui para trazer alguns encaminhamentos que eu, vereador Juarez Lorenzon, professor, e juntamente com a bancada do PDT, encaminhamos para facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, esse lance do Banrisul, que a gente conseguiu alteração do horário, é de grande significância, né? Pense bem, o pessoal levanta cedo para ir trabalhar, o pessoal da área industrial, do próprio comércio, o pessoal que vai para o interior, na lavoura, algumas ações ou algumas... os serviços que o banco presta só poderia acessar esse banco a partir das 8h30 da manhã.
Certo.
Então inviabiliza. Você perde um tempo de estar se deslocando, adiantando teu trabalho para fazer teus serviços que seriam uma necessidade. O que nós encaminhamos? Através do diretor estadual, diretor do Banrisul, né? O Lemos, em Porto Alegre, para que fosse pensado a possibilidade de alteração desse horário, uma flexibilização do horário, né? Então, fez um dia 22 agora, deste mês de abril, está fazendo um mês que nós conseguimos essa alteração. Então, o que nós conseguimos? Que fosse feita essa alteração. Isto é, pela manhã, em vez das 8h30, está abrindo às 7 horas.
Já está em funcionamento?
Já, a partir do dia 22 de abril. Já está tudo comentado, já recebi da gerente Solange a informação. Já está, inclusive, já vai desencadear um movimento no Estado para isso.
Por enquanto é só Lagoa, vereador Juarez?
Pelo que a Solange me falou, a gerente, é só Lagoa que, né, que teve essa brilhante ideia. É das 7 às 20 horas, né, da tarde da noite, aos sábados e domingo, das 8h30 às 17h30. Então, assim, o pessoal ainda não se familiarizou com o novo horário, né, porque é uma coisa nova. A gente não teve, o banco não faz propaganda,
não,
né?
Não foi ampliado.
Não foi ampliado, então a partir de agora eu quero que o pessoal que está nos ouvindo do interior, na própria cidade, na fábrica, no comércio, os ouvintes da Rádio Cacique, já fiquem sabendo que qualquer trabalho, serviço que se precisa do Banrisul, às 7 horas você está liberado. O que acontecia? Às 8h30, Paulo, chegava todo mundo lá, os que precisavam com urgência. E aquele pessoal que faz a rotina, aposentados, fazer folha de pagamento, receber, pagar, a rotina de banco. Então, seguidamente, dava umas filas no banco.
Um acúmulo.
Agora, eu já tenho observado, fui algumas vezes lá para observar, a gente já está vendo que já não existe mais essa fila. Está bem tranquilo o fluxo. Quem precisa do trabalho mais rápido já vai mais cedo. E os que precisam receber outras coisas mais formais, que não tem necessidade de ser no horário, estão indo no horário normal, que o antigo, que era às 8h30. Então, é uma, assim, deu uma grande criou uma grande facilidade para as pessoas que utilizam o serviço do Banrisul, que é o banco que está aí, um dos sobreviventes, né, desse Estado, que o pessoal quer que não exista mais o Estado.
Vereador, né? Jorge, e em relação a esse atendimento, ele é presencial ou é só o autoatendimento? Para que fique claro isso para os ouvintes.
Não, é bem importante. O atendimento é só pelo autoatendimento.
O autoatendimento.
Pelos caixas eletrônicos.
Não vai ter uma pessoa lá para dar o suporte nesse horário, né?
Não, 7 horas, um pouquinho antes das 7, tem que repor os caixas com valores, atualizar os terminais ali.
Porque o serviço de autoatendimento do Banrisul era reduzido. Não, o horário, né?
Sim,
é
sim.
Era
sim.
Reduzido.
Era. Na verdade, assim, o que acontece? Hoje você vai no banco, qualquer pessoa já tem a habilidade para trabalhar ali. Então ele chega ali, faz o trabalho dele e vai embora. O que estava trancando um pouco era a partir das 8h30, quando tinha todo esse fluxo, e quando todo mundo ia lá, aposentados, pensionistas, enfim, outros serviços que não teriam necessidade daquela hora, então acumulava. Agora não. 8h30 o banco já está leve. Pessoa que vai trabalhar, vai fazer o serviço, também não tem muito apuro. E algum serviço ali, tem umas meninas que fazem a informação a partir das 8h30, que é daí abre o banco, às 10 horas que abre o banco normal. Mas até das 7 para frente já está liberado para que você trabalhe tranquilo.
E o final de semana, como é que ficou, vereador Juarez?
Ao sábado e domingo, das 8h30, Tá. Às 17h30. Uhum. Também ficou. Domingo você não tem muita obrigação, sabe? Domingo é mais tranquilo. Né?
Certo.
E o serviço, o uso do Banrisul é bem mais tranquilo. Então não tem necessidade.
E de... até por ser um horário mais seguro também para a pessoa ir no banco, né?
No banco, tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Bom, nós temos outra demanda, vereador, o professor Juarez Lorenzon, que é essa questão da situação do correio no interior, que é uma demanda sua também.
Demanda nossa também, minha também. É, logo que a gente assumiu, a gente andava na campanha, a gente passou pelos bairros, e a gente relatou que, e ouvi das pessoas que em 12 ou 13 bairros, se não me falha, o correio não estava mais trabalhando. Uhum. Achei interessante, assim, preocupante, porque não, eu não tinha noção, como eu moro mais próximo aqui, o correio sempre vai por lá, no bairro mais distante, teria necessidade desse serviço. O que nós pensamos? A partir do momento que eu assumi a Câmara, eu comecei já a trabalhar a possibilidade de nós ver o que estava acontecendo. Encaminhei um vício para a direção nacional do Correio em Brasília para que estudasse a possibilidade de nós termos esse serviço. Que é um serviço público gratuito. É o Estado que está lá levando a carta para você. Não é particular, não tem custo, né? E aí, em breve já havia a resposta de que eu deveria fazer uma pesquisa nos bairros que teria necessidade. Cada bairro, eles me pediram 3 moradores em pontos distintos, uhum, para provar a veracidade da necessidade. Eu acabei, fui em todos os bairros, né? Preenchi esse formulário que eles me mandaram prontinho, e após isso, esses 12 bairros foi encaminhado para Brasília novamente.
Opa!
Passou-se um tempo lá, eu não lembro, não preciso do tempo, veio a resposta de que o Correio iria implementar o trabalho.
Porra.
Voltou a trabalhar. Só com um probleminha, que ainda até hoje ainda acontece, às vezes, tem poucos funcionários do Correio.
É isso, é uma pena.
Aí eu vejo na rua a gurizada aí se sacrificando, falo com a gerente.
E correm para fazer entrega,
nossa,
atender a demanda, é verdade.
Acumula, e hoje esse serviço da internet, de entrega de produtos, acumulou mais ainda. Então, quer dizer, voltou ao serviço, beneficiou esses bairros que tinham necessidade, foi importantíssimo, mas automaticamente sobrecarregou os funcionários. Então nós temos que fazer uma campanha ou uma pressão política para que reponha os quadros do funcionalismo. O pessoal cansa, adoece, é chuva, é cachorro que morde os carteiros.
A gente só vê redução nessas
equipes. Só redução. Aí. Então, assim, ainda que nós não seguramos o correio,
porque
o correio era uma empresa para ser vendida. Daí quem queria receber a carta teria que pagar o custo.
É isso aí.
Então por isso que eu sou um defensor que o Estado seja forte.
É, hoje o Correio está aí fazendo entrega gratuitamente.
O Correio está fazendo... Se não fosse isso aí, Paulo, quem é que faria? Os voluntários. O Estado está ajudando imensamente, a União está ajudando imensamente, os municípios estão ajudando. Então essas falácias que dizem que só o civil estão ajudando em Porto Alegre, toda essa situação de tristeza, é uma falácia de quem não tem noção e não tem civilidade. E não tem nenhum respeito pelo sofrimento das pessoas. Eu vejo muito nas redes sociais, se não fosse as pessoas, ou o Estado não faz nada, o governo federal, o estadual, o municipal, estão fazendo muitíssimo. Né? Então essas pessoas têm que pegar e botar um reco na boca, parar de falar e respeitar os sentimentos e o sofrimento que esses gaúchos estão passando por aí. Tem uma campanha internacional para tentar resgatar e dar um pouquinho de dignidade, e aí esse pessoal vem aí cornetear e passar mentira e fake news, criando coisas que não existem, sabe? Então acho que esse pessoal tinha que ir para a igreja, rezar e parar de falar besteira no ar.
E o encontro com...
Eu tenho também uma eu saí um pouquinho do assunto aqui, uma pegada do Correio também, Paulo, que é no interior.
Sim,
é
no interior.
É. Interior, tá certo. O que é interior? Nós tínhamos na época Santa Luzia, Campinas, Boqueirão, Estância, que tinha esses postos. Também é uma facilidade, porque o pessoal não tem tanto tempo para vir para a cidade buscar, uhum, essas cartas. Esses períodos anteriores aí, eles acabaram fechando as agências. Nessa mesma pegada de fechar e vender o Correio. Bueno, o que eu fiz agora, esse período aí, esse ano aí? Encaminhei um ofício para o Correio que fosse reaberto esses postos no interior. Né? Uhum. Demorou um período, agora veio a resposta, porque é um convênio com as prefeituras. O Correio, se não me falha, passa com valor e a prefeitura complementa.
Uhum.
Essa resposta foi de que o distrito de Santa Luzia, que a Noeli, que era titular na época, já foi consultada pelo Correio para fazer o convênio. E no distrito de Campinas, que é o Jaisso, que é inclusive parente do Rudimar, fazia serviço lá, não sei se foi consultado, mas vai ser consultado para nós reativar esses dois postos. O que, que eu estou pedindo agora? Como eles definiram dois, eu estou pedindo que eles incluam lá no Boqueirão a dona Zeli, que sempre trabalhou no Correio, tem um trabalho muito bonito do Correio, para que volte a ter o atendimento. E lá na estância, a Denise Giotto, que sempre trabalhou no Correio também, que ela volte a ter esse atendimento. É um emprego para ela, uma forma de trabalho, e automaticamente centraliza as correspondências do pessoal que tem que estar todo dia vindo no Correio, voltando, buscando e pegar, levando. Uhum. Né? Em Santa Luzia, uma coisa a mais ainda, Paulo, a gente conseguiu com a Noeli e a diretora regional da RGE, para que ela pegue os boletos, as contas da RGE, da Luz, e leve num pacotão até Santa Luzia. Olha. As pessoas pegam lá, não precisa vir buscar a conta da Luz na cidade. Claro que hoje tem mais facilidade e tal, tem dispositivos no telefone, mas o pessoal do interior ainda prefere o documento físico, o papel para pagar a sua conta no banco. Então, assim, ó, são dois segmentos que eu consegui chegar, que nós conseguimos chegar através da bancada do PDT, que atinge diretamente quem precisa, que está na ponta. Ou está no bairro para receber a carta, ou está no interior para receber a carta no interior. E o Banco Sul não se discute, né? Acho que assim foi muito importante essa nossa ideia, e que chegou a ser concluída, que de 22 de abril até então, agora na sequência, nós temos o Banco Sul
com horário prolongado,
7 horas da manhã.
Certo. Para finalizar, tem encontro com a Corsã? Está confirmado hoje?
Hoje temos encontro com a Corsã.
Que horas?
5 horas. Uhum. A gente convida as pessoas que vão lá para assistir essa audiência pública. Vai vir o gerente estadual da Corsã. A gente sentiu que depois que houve a venda da Corsã, Paulo, os serviços perderam qualidade. Né? Uhum. Eu quero deixar bem claro que a gente não é nada contra quem trabalha, os funcionários da Corsã, que estão ralando para tentar resolver o problema. Uhum. Nós tivemos na Medianeira esses dias umas faltas de água, foi complicado. Né? Uhum. Nós somos contra a forma que está sendo conduzida essa nova Corsã, que é aumenta as tarifas, a falta de qualidade da água, a demora na volta à água, a sequência de falta de água, o barro que está indo nas torneiras de quem que recebe água. Então, essa é uma preocupação que eles têm que resolver. Eu tenho na minha visão, apesar de eu ser contra vender a coisa pública, quando se compra alguma coisa, uma entidade, uma companhia como a Corsã, a ideia é vender para melhorar. Eles fizeram o contrário. Eles venderam uma empresa Sadia que prestava um baita serviço aqui na Água Vermelha. Olha, era excelência. Entregaram para um fundo africano que vem aqui só apertar o botão para cair a moeda no cofre deles. Então é bem grave a situação.
Assunto em pauta hoje.
Assunto em pauta. Toda a comunidade está convidada para lá valorizar o convite que nós da bancada do PDT fizemos para o gerente da estadual da Corsã.
Valeu. Obrigado, professor.
Um abraço, obrigado e boa semana.